O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Rasgaí. Em julho de 2020, o Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN e o Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde, o SIDACS, celebraram um acordo de cooperação oficializando formalmente uma parceria que já vinha ocorrendo há alguns anos antes, através de pesquisas e produções científicas. O evento de celebração deste acordo contou com o magnífico reitor da UFRN, José Daniel Diniz Melo, e o coordenador do SIDACS, professor Maurício Barreto. O evento foi transmitido online e pode ser acessado pelo nosso canal do YouTube, no link que está na descrição deste nosso episódio. A partir deste acordo de cooperação, diversas produções passaram a ser desenvolvidas. A parceria ampliou as possibilidades de trocas de experiências e de informação para o avanço do conhecimento científico, especialmente para as instituições de pesquisa na região Nordeste. E um dos resultados dessa parceria é o tema da pesquisa que apresentaremos no episódio de hoje do Rasgaí. A conversa de hoje é sobre a tese de doutorado do aluno egresso Eric Siddhartha Gomes de Oliveira. Ele observou os efeitos do programa Bolsa Família sobre a defasagem escolar de mães adolescentes, utilizando-se de um banco de dados compartilhado pela cooperação com o SIDACS, a coorte dos 100 milhões de brasileiros. Trata-se de uma base de dados longitudinal, que significa que as informações não se referem apenas a um momento no tempo, mas acompanham os dados das pessoas através do tempo. Claro que se trata de dados anonimizados, onde não se pode identificar os dados pessoais dos indivíduos, mas apenas as suas características gerais, seguindo todos os protocolos de segurança e sigilo de informações exigidas pela lei. A vantagem desse tipo de análise de dados é poder acompanhar e analisar como eventos específicos afetam a vida das pessoas. No caso da pesquisa do Eric, o evento específico foi a natalidade entre meninas adolescentes e o foco foi analisar como o fato dela já ter sido beneficiária do programa Bolsa Família poderia afetar o seu desempenho escolar diante da gravidez. Seja bem-vindo ao Rasgaí, Eric. O tema é bem relevante do ponto de vista de políticas sociais. Conta pra gente de onde surgiu a ideia da pesquisa e como você se envolveu nessa temática.
O objetivo da pesquisa foi analisar o efeito do programa Bolsa Família sobre a defasagem escolar de mães adolescentes percebida no momento da maternidade, ou seja, até os 19 anos, observar os aspectos da sua fecundidade durante o período 2004 a 2015. Essa ideia surge a partir da participação como bolsista no projeto de pesquisa do PPGD, isso foi em 2014, e esse projeto tinha em vista explorar o impacto do programa de transferência de renda sobre a dinâmica populacional e redução da pobreza, com foco no semiárido setentrional nordestino. Então acabou ficando um desejo de explorar mais sobre a temática e principalmente o recorte regional. Além disso, somou-se a oportunidade de estudar o tema a partir de uma leitura longitudinal da Corte de 100 milhões de brasileiros, que durante a minha participação no programa e doutorado, surgiu a parceria, né, do Programa Doutorado de Demografia da UFRN junto ao SIDACS de Cuiabá, Bahia, que deu acesso a essa corte longitudinal.
E detalhe pra gente como você desenvolveu a pesquisa, como é esse banco de dados que você analisou e como ele contribuiu para você desenvolver essa análise.
Bom, a pesquisa se deu por meio da análise dos dados longitudinais do estudo da coorte 100 milhões de brasileiros. Essa coorte foi elaborada em 2017 por pesquisadores do Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde, SIDACS Fiocruz Bahia e outras parcerias. É uma base composta por registros do Cadastro Único que permite o cruzamento dos dados com diversos sistemas de informação em saúde, entre eles o Sistema de Informação sobre Nascimento, SINAS, do Ministério da Saúde, e bases administrativas de políticas públicas, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, entre outros. A Corte de 100 milhões contém cerca de 130 milhões de registros, com 195 variáveis em painel, do período de 2001 a 2018, sendo a sua população majoritariamente composta por crianças e adultos jovens, com maior proporção de mulheres do que a população brasileira. Bom, de modo geral, os dados da Corte de 100 milhões permitem obter informações e características de famílias brasileiras de baixa renda, beneficiária ou não de determinada política social, proporcionando então estudos sobre determinantes sociais e os efeitos de políticas sobre diferentes aspectos da sociedade brasileira. A baseline da Corte é composta pelo primeiro registro dos indivíduos cadastrados no Cadastro Único, desde 2001, e uma vez inscrito na coorte, esses indivíduos permanecerão, mesmo que melhorem as condições socioeconômicas e não sejam mais elegíveis a qual seja o programa. Contudo, o acompanhamento do indivíduo ocorre até a data de 31 de dezembro de 2018 ou até que ele morra, sendo identificado o óbito a partir do vínculo do registro de mortalidade, ou SIM, também do Ministério da Saúde, ou até que apresenta um resultado específico de interesse definido, usando dados vinculados com base de dados da saúde, sendo maternidade, no caso do nosso estudo, esse ponto de interesse de saída da coorte. Em relação à metodologia, foi empregado o método de propensity score matching para elaboração de modelos de comparação dos efeitos do tratamento, ou seja, investigar o efeito de participação em família beneficiária do programa Bolsa Família antes da maternidade, sobre a incidência de defasagem escolar no momento da maternidade de adolescentes.
Dentre os seus resultados, o que você encontrou de mais relevante? O benefício do Bolsa Família afetou de alguma forma a escolaridade das adolescentes mães?
Dentre os principais resultados, constatou-se que as mães adolescentes até 19 anos, residentes no semiárido setentrional, que antes da maternidade, por algum momento, até seus 17 anos, fizeram parte da família beneficiária do programa Bolsa Família, tiveram em média uma redução de 12,28 pontos percentuais da incidência de defasagem escolar no momento da maternidade. Isso é em comparação àquela de família não beneficiária com as mesmas características, sendo que esse efeito protetor no semiárido setentrional foi maior se comparado à região Nordeste e ao contexto brasileiro, que se explica por ser uma região foco de políticas públicas.
Interessante. Então, o fato da adolescente já ser beneficiária do Bolsa Família e ter tido um filho acaba contribuindo para que ela se mantenha estudando. E é importante esse seu recorte de análise espacial, pois a região do semiárido setentrional, a porção mais ao norte do semiárido, é a que tem maiores vulnerabilidades sociais e também a região mais seca do semiárido. Contribui ainda o fato de que são muitos municípios pequenos e onde as políticas sociais são muito relevantes para a vida das pessoas.
Constata-se que a proteção à defasagem escolar foi maior para as coorte de maior tempo de exposição ao programa. Portanto, a associação do Bolsa Família com a proteção à defasagem escolar, determinada no estudo caso-controle, se confirma através de um estudo coorte. Em outro ponto, considerando apenas as mães cujas famílias eram participantes do Bolsa Família e elegíveis ao benefício variável jovem, o efeito de proteção mais que dobra independentemente do recorte, que demonstra o bom desempenho desse benefício variável em relação à condicionalidade escolar para jovens de 16 a 17 anos. Ao estratificar o estudo por aspecto de fecundidade, o efeito de proteção é maior para as que têm mais de um filho na adolescência, ou seja, o resultado evidencia que o programa Bolsa Família tem um impacto de forma favorável à trajetória da vida das adolescentes com mais de uma parturição, ao contribuir para a manutenção dos estudos ou retomada à escola após a primeira maternidade. Sobre a idade materna ao primeiro filho, no semiárido setentrional, o efeito dentre as mais jovens de 10 a 14 anos é o dobro das de 15 a 19, mesmo, o mesmo acontece para o caso Nordeste Brasil, que se explica pelo custo de oportunidade de se manter na escola, que aumenta proporcionalmente a idade, visto que os adolescentes mais velhos estão mais propensos a ingressar no mercado de trabalho, somado às dificuldades da própria gestação. Além disso, ao relacionar o efeito estudado com informações de contexto socioeconômico e de gestão, verificou-se que uma melhor gestão das condicionalidades do programa Bolsa Família amplia a proteção da defasagem escolar. Desta maneira, revela-se a importância de uma maior atenção na gestão de políticas sociais para promover melhores resultados. Além do mais, ao incluir variáveis de contexto socioeconômico e demográfico na análise, os resultados evidenciam que nas populações mais jovens e com menos desenvolvimento econômico, que apresentam maior taxa de fecundidade total e menor expectativa de vida, o programa Bolsa Família tem efeito protetivo maior em termos de defasagem escolar para as mães e adolescentes. Ou seja, essas populações são as com maior demanda de políticas públicas e seus resultados mostram a importância da focalização de políticas nessas populações que mais necessitam.
E houve alguma diferença no tempo de exposição ao programa do Bolsa Família? Ou seja, as meninas que viviam em domicílios, que já eram beneficiárias do programa há mais tempo, apresentaram características educacionais diferenciadas?
A condicionalidade de educação do Bolsa Família promove um efeito protetivo à defasagem escolar que se intensifica com o passar dos anos de participação do programa. Então, isso significa que não apenas a entrada para o programa tem uma importância de cunho financeiro, a transferência de renda do Bolsa Família, mas também a permanência no programa, pois as vantagens são sobre a trajetória escolar das crianças beneficiárias, em detrimento da condicionalidade de educação. Sendo evidenciado, então, a partir desse estudo, a evolução de escolaridade das mães e adolescentes no momento da segunda ou mais parturição, com maior frequência para aquelas de família beneficiária do programa Bolsa Família. Com isso, apesar das limitações, os resultados encontrados sugerem que o programa pode atenuar, em alguma medida, o efeito adverso da maternidade na adolescência sobre a escolarização dessas jovens.
Muito importante refletir sobre esses resultados porque demonstram que a condicionalidade de frequência escolar é muito relevante para o desenho da política e seus efeitos esperados. Ou seja, não se trata de distribuir dinheiro para famílias mais vulneráveis, mas também contribuir para um mecanismo de redução da reprodução de um ciclo vicioso. O programa Auxílio Brasil desestruturou o desenho das condicionalidades do programa Bolsa Família por algum tempo e, portanto, foi na direção contrária do que os resultados do seu estudo apontam, não é isso?
As evidências encontradas, bem como as apresentadas junto à literatura, reforçam a importância de políticas públicas que têm em seu desenho condicionalidades que promovam o fluxo escolar ideal e que sejam capazes de permanecer eficientes, mesmo no momento da maternidade, posto que para jovens de famílias em pobreza ou extrema pobreza, há uma maior preocupação de que não seja frustrada a expectativa de rompimento do ciclo de pobreza. Portanto, reforça-se a tese de que os programas de transferência de renda condicionada desempenham um papel importante na redução da pobreza e melhoria, no bem-estar dos beneficiários, uma vez que, em função das condicionalidades educacionais, potencialmente melhora o desempenho escolar dos indivíduos, o que pode promover a quebra desse ciclo de pobreza.
E quais aspectos você considera que poderiam ainda ser desenvolvidos a partir desses resultados da sua pesquisa? Que agenda de pesquisa se abre a partir daqui?
Bom, dado o aspecto longitudinal da Cohorte de 100 milhões, que é a base de dados utilizada, até onde se conhece, é o primeiro estudo a usar dados em nível individual para mostrar que uma política de transferência de renda em larga escala, no caso do Bolsa Família, reduz as chances de defasagem escolar, com foco especial para a região do semiárido setentrional. Então, dessa forma, traz a atenção para que estudos se dediquem a analisar os aspectos singulares da região do semiárido setentrional, em detrimento das outras. Um outro diferencial do estudo é analisar o efeito do programa Bolsa Família sobre indicador de escolaridade, comparando, no caso, a defasagem escolar entre mulheres adolescentes beneficiárias e não beneficiárias no momento da maternidade, o que não é visto em outros estudos, permitindo então relacionar o efeito estudado com aspectos da fecundidade dessas mães adolescentes, e assim contribuindo com a pesquisa que correlaciona aspectos demográficos e indicadores educacionais, produzindo uma agenda de pesquisa sobre a ótica fecundidade, educação e desigualdade.
Perfeito, Eric. Seu trabalho traz reflexões importantes e relevantes para o momento atual do país. O programa Bolsa Família vem sendo aperfeiçoado continuamente com o tempo e os estudos como o seu contribuem para esse desenvolvimento. Muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast.
Bom, eu agradeço o convite, participar do programa e poder estar divulgando os resultados dessa pesquisa, da qual eu me dediquei bastante para a elaboração. E queria agradecer o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN, em especial a minha professora orientadora, a professora Luana Junqueira Dias Mirra, e a todos que participaram, né, dessa e contribuíram com a produção dessa pesquisa.
É isso. Para acessar os resultados completos e detalhados da tese de doutorado do Eric, basta acessar a descrição do episódio. Lá vai ter o link direto para a tese no repositório de dissertações e teses da UFRN. A pesquisa do Eric é um dos resultados dessa parceria com o SEDAX Fiocruz Bahia, que contou também com a coorientação da professora da Universidade Federal da Bahia, Dandara de Oliveira Ramos. Ela também é pesquisadora do SIDAX e desenvolve pesquisas que abordam temáticas semelhantes. Vale consultar os resultados das pesquisas da Dandara para ampliar o seu conhecimento sobre essas relações tão importantes na nossa sociedade. Vamos encerrando mais um episódio do Rasgaí, que é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Eu sou o Ricardo Ojima, docente do PPGDEM e coordenador nesse podcast. Convido você que está chegando agora no nosso podcast a seguir as nossas redes sociais no @ppgdem e curtir e ativar as notificações de novos episódios do Rasgaí no Spotify e qualquer outro agregador de podcasts de sua preferência. Essa já é a terceira temporada do podcast, então se você gostou, vai lá no arquivo que tem muito mais. Muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.